entrando aqui no estudo do Evangelho, não separeis o que Deus juntou. E colocam pessoas que conviviam com Jesus, se era admissível ocorrer a separação entre as pessoas. E ele disse que não. Ele disse que nós fomos criados, homem e mulher, para que convivêssemos. Aí redarguiram perguntando, por que Moisés permite que ocorra a separação? É pela dureza dos vossos corações. E ele continua complementando que se não for por adultério, isso não seria viável. Como é que a doutrina espírita avalia o processo do relacionamento humano? Nós aceitamos o divórcio, nós incentivamos a separação? Não, nós não incentivamos, mas não somos contrários, porque naturalmente nós temos que compreender que as pessoas têm o direito de se consorciarem e têm também o direito de reverem aquilo que fizeram, se por acaso estiver aquilo adentrando em vias de fato, em problemas extremos. Porque, em geral, as nossas relações, elas são de provas e expiações. Ou seja, os nossos relacionamentos são relacionamentos em que nós, outrora, destruímos emocionalmente as pessoas, deixamos elas em situações difíceis, e nós vamos alcançá-la e nós vamos nos consorciar com elas para apagar ou atenuar um problema de consciência. Então é nós que vamos ao encontro daquele problema que nós criamos. E a pessoa, em geral, ela se encontra como? Se encontra na mesma situação emocional em que nós deixamos ela no passado. Então entendamos isso. Nós, outrora, imaginemos no século passado, no início dos anos 30, as pessoas casavam-se e eram obrigadas, primeiro porque era um casamento arranjado pelos pais, e eram obrigadas a levarem até o túmulo essa relação. Hoje é o inverso. Hoje, no primeiro problema, as pessoas se separam. Nós estávamos diante de um extremo, e estamos indo para um outro extremo, que é perfeitamente normal, compreensível. Por quê? Porque quando a gente erra demais de um lado, a gente exacerba também, e até que chegue no meio termo. Então vejamos, a gente precisa suportar? Não. A gente não pode suportar nada? Não. A gente tem que superar problemas. Então, as relações, se nós tivermos a noção que são reencontros, que se nós tivermos a noção que esses reencontros nos facultam oportunidades para que o aprendizado ocorra, a melhoria se estabeleça em nós e no outro, nós estaremos em busca de algo importantíssimo na nossa vida. Ninguém vive de maneira saudável sem que tenha relacionamentos profundos. Então entendamos, nós, em geral, temos relacionamentos superficiais, no máximo com intimidade, no máximo com intimidade. Então entendamos o que é um relacionamento superficial. A gente não entra no íntimo da pessoa, a gente não entra no nosso íntimo. A gente não é capaz de ver as nossas reais necessidades. A gente não olha o outro integralmente. Então, a gente vive falando de coisas que estão ao nosso derredor, de fatos de notícia de jornal, de televisão, a gente fala de novela, mas a gente não entra no íntimo de cada um. Isso é uma relação superficial. Como nós nos acostumamos com a pessoa, nós achamos que somos muito amigos. Isso serve para todos. Os casais, a partir daí, se ficam assustados porque ocorreu uma traição, ficam assustados porque ocorre uma separação, ficam assustados porque alguém deixou alguém. Isso em nível de relacionamento entre homem e mulher e entre amigos, entre sócios. Por quê? Por que que isso ocorre? Eu não conhecia a pessoa não me conhecia na essência. Eu tinha uma certa intimidade, frequentava a casa, via coisas juntos, falava de coisas superficiais. Esses relacionamentos, se não crescerem, estão fadados ao quê? A derruírem. Então a gente suporta ou a gente olha de frente e olha e vê o que nós precisamos para a nossa saúde afetiva, espiritual, emocional. Nós precisamos de relacionamentos profundos. Eu preciso me abrir, eu preciso ver o outro com as suas falhas, com os seus problemas, com as suas dificuldades, eu me mostrar desta forma. A gente idealiza alguém que não existe. A gente se idealiza como se fosse alguém perfeito. E não tem isso. Ou seja, a gente constrói uma imagem e vai desconstruir ao longo do tempo. E se decepciona, e fica magoado, e fica ressentido, porque a pessoa não atendeu aquilo que foi, de alguma forma, criado, que não é real, que não é verdadeiro. Então a gente não está olhando em profundidade o outro, não está se olhando com profundidade. Ou seja, quem eu sou mesmo? Quais são os meus reais sentimentos? Qual é o meu objetivo de vida? Eu sou um ser imperfeito, eu sou um ser inseguro, eu sou um ser com medos, eu sou um ser com vacilações, eu sou um ser humano. Quem sair do processo de humanidade, se situar ou situar o outro num patamar inexistente, está fadado a se decepcionar. O outro é esse ser humano. O outro é esse ser com problemas. Ver isso, aceitar isso, trabalhar isso e também se trabalhar, porque se a gente vê no outro, é porque tem em nós. Aquilo que eu não vejo no outro é porque eu não tenho problemas. Ou eles foram superados, ou ainda os meus olhos não alcançam. Então é importante analisar de uma forma mais profunda. Relação humana é uma relação que precisa se aprofundar. Nós carecemos de relação profunda. Elas nos abastecem. Elas são o nosso lar emocional. Ou seja, aquela pessoa com a qual nós temos uma relação de profundidade é a relação que nós buscamos. Seja um pai, seja mãe, seja um amigo, seja um irmão, seja a esposa, seja o esposo, seja um filho, não importa. Essa relação é que nos abastece. Tendo certeza disso, se adaptando a isso, buscando isso, ou seja, eu só posso me permitir relação de profundidade. O que vai ocorrer? Eu vou ter uma relação em que eu me identifico com o outro, em que eu vou crescer com o outro. É uma coisa que precisa ser trabalhada. A gente é muito persistente se quer alcançar um emprego. É muito persistente se quer alcançar alguma coisa, mas a gente não é persistente em alcançar-se, em alcançar o íntimo do outro, em conhecer a essência do outro. Isso é fundamental, termos persistência, não desistirmos. Nós iremos lucrar. Aqueles que não vivem com relações de profundidade, tenho a certeza, são os psiquiatras, são os psicólogos que nos dizem, vivem num processo chamado solidão. Ainda que vivam com um mundaréu, com um mundo de pessoas ao derredor, eles são sós. Não é a quantidade de pessoa que nos dá a sensação de preenchimento. É a falta de relações de profundidade. Consequentemente, eu posso estar sozinho, me sentindo pleno, me bastar, porque eu tenho alguém com quem eu me abasteço. Eu abasteço a essa pessoa. Então, relação de profundidade é uma relação de troca, não é uma relação de imposição. Ah, eu vivo muito bem. Se essa relação, olhando com um olhar mais atento, é uma relação de roubo, de imposição, não é uma relação de profundidade. Alguém está sendo lesado. Alguém se adaptou, se acostumou a uma situação nociva. Para quem manda, para quem comanda e para quem é comandado, não é bom. É ruim. A relação de profundidade é uma relação igualitária, de troca, de argumentação, de conhecimento, de desculpas, de melhoria íntima. Então, isso é uma construção. Então a gente não... Ah, mas eu não estou bem, eu vou me separar. Tenhamos certeza disso. Nós nos encontramos por acaso? Não. Nós nos relacionamos por acaso? Não. Tenho direito. Mas eu tenho que ter a noção. Se eu não trabalhar bem esse relacionamento que está se desfazendo, o outro não será bom também. Por quê? Porque eu não visualizei as dificuldades. Eu não aprendi com ele. Eu tenho que me respeitar, mas eu tenho que aprender, tirar a mágoa, tirar o ressentimento, olhar com um olhar mais compreensivo o outro, com mais paciência, com capacidade de tolerância, de aceitação. Então, a partir daí, essa relação vai se estabelecendo melhor. Eu tenho direito, porque não é conveniente, ponto. Mas eu aprendi para que eu, a partir daí, aplique num próximo. Eu tenho esse direito. A doutrina espírita nos dá, a espiritualidade nos mostra que isso é normal, mas é normal aprender, não é normal suportar, não é normal não suportar nada. O normal é ver, entender, aprender para poder utilizar. Relação boa é uma relação honesta, é uma relação em que existe sinceridade, aonde as pessoas se sentem bem, aonde verdadeiramente existe esse manancial sendo trocado, esta energia sendo abastecendo ambos, a nível físico e a nível espiritual. Imagine, por exemplo, alguém com religião diferente. O que importa? O importante é o respeito. O importante é nós nutrirmos pelo outro a aceitação. A espiritualização vai nos mostrando que os caminhos de cada um são pessoais. Mas eu aceitando, eu tendo a capacidade de ver o outro da forma com que ele é, eu vou viver bem. Porque senão, não existe nada no nosso mundo. Passamos a fase da imposição. Estamos numa fase de abrir clareiras para que amanhã nós nos aceitemos melhor. Então vejamos bem, a doutrina espírita nos mostra que eu tenho que construir, que eu tenho que buscar, que eu tenho que almejar, porque senão não vai aparecer. Um psicólogo chamado Matthew Kelly, ele faz pesquisas, ele olhando pessoas e situações, e ele vai a aeroportos porque ele acha que é um lugar interessante de encontros e de despedidas. E ele vai para ver recepções, para ver casamentos. Ele é um terapeuta de casais. Um outro adendo. A gente precisa aprender a consultar terapeutas de casais. Quando houver problemas. Quando houver problemas. Não deixemos de lado isso não. Às vezes é possível oxigenar. Às vezes é possível melhorar. A pessoa precisa ter a humildade de buscar especialistas. Bom, e ele foi e ele vai a esses locais, a esses aeroportos. E ele viu e ficou extasiado com uma situação. Um senhor, com uma certa meia-idade, saindo do avião, chegando no lugar de desembarque, e ele viu que um filho, um menino, correu e embraçou o pai, beijando profundamente o pai. Ele ficou sensibilizado. O menino devia ter ao seu redor de 8 anos. Um outro chegou com 6 anos e, da mesma forma, enlaçou o pai. O pai correu para uma criança que era alguém de 1 ano, mais ou menos. E, da mesma forma, aquilo fez com que ele mostrasse e dissesse aos filhos o quanto ele amava aqueles filhos, o quanto os filhos amavam aquele pai. E ele ficou profundamente sensibilizado, querendo ver aonde ia chegar aquilo. E aí ele viu que ele se aproximou da esposa e, da mesma forma, ele viu, fez a leitura labial, quando ele disse que eu amo a você por toda a minha vida, plenamente. Ele ficou sensibilizado. E ele começou a entrar na história sem que fosse convidado. E perguntou, há quantos anos vocês são casados? Somos casados há 14 anos. Mas uma outra pergunta, me ajude, eu gosto de saber disso. Quantos dias o senhor ficou longe da tua família? 2 dias inteiros. E eu senti tanta saudade dos meus filhos e da minha esposa, que você não tem noção disso. Ele falou, meu senhor, eu imaginei que o senhor tivesse ficado mais de 1 mês. Eu imaginei que isso fosse um reencontro de muito tempo, tal a saudade, tal o amor manifesto aí. Ele falou, não, Nós vivemos intensamente e de maneira profunda. Eu sinto o calor dos meus filhos, eu sinto o bater do coração deles e da minha esposa. Sei no olhar de cada um que está faltando. E sinto que eles sabem quando eu estou ou não bem. Essa é uma relação em que nós nos abastecemos. Nós nos mostramos porque queremos e sabemos que ela é essencial para a nossa vida. Ele ficou atônito, o pesquisador, o psicólogo. Falou, meu senhor, é isso que eu gostaria de ter, uma relação nesse nível. Ele falou, então construa. Isso depende do nosso empenho, depende da nossa boa vontade, da nossa persistência. Nada vai aparecer ao acaso. E é este o recado. Não se constrói relações se nós não persistirmos. Que Deus ampare a todos.